Senhor presidente, senhoras senadores e senhores senadores, exatamente hoje, dia 1º de agosto, comemora-se o primeiro centenário da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, no meu estado, o estado de Rondônia. Essa monumental obra, que teve início em 1907 e entrou em operação em 1912, ainda hoje tem uma história repleta de lendas e mistérios, o que é perfeitamente compreensível, pois essa obra foi uma verdadeira epopeia. O sonho de se construir uma ferrovia contornando o trecho encaixoeirado do Rio Madeira surgiu em 1870, na época do Império, quando Dom Pedro II concedeu a concessão de construir essa difícil ferrovia ao coronel americano George Shurk. Essa primeira tentativa de construir uma ferrovia em plena selva amazônica não foi exitosa, pois além de pouco capital disponível, ocorreram muitas mortes resultando do abandono da obra. 8 anos depois, em 1878, aconteceu a segunda tentativa. Desta vez, a obra fica a cargo de uma construtora também americana, a PC Companhia T. Collins, pertencente aos irmãos Philips e Thomas Collins. Apenas 7 quilômetros da ferrovia foram construídos e também a obra foi abandonada. Alguns trabalhadores dessa empresa tiveram que mendigar esmola em Belém para voltar ao seu país de origem. Somente após o Tratado de Petrópolis, celebrado entre o Brasil e a Bolívia em 1903, esse sonho passa a se concretizar. Nesse tratado, o Brasil se comprometia a construir uma ferrovia, ultrapassando o trecho encaixoeirado do Rio Madeira, e em troca o Brasil receberia as terras que hoje compõem o estado do Acre, que antes era pleiteada pela Bolívia. Aí fica a indagação, senhor presidente. Por que a Bolívia queria uma ferrovia em terras brasileiras? A resposta é simples. Para poder chegar ao oceano e escoar sua produção de borracha, a única riqueza da região, essa era a forma mais viável que eles tinham de chegar ao Oceano Atlântico. Para isso, bastava ultrapassar o trecho encaixoeirado via férrea e depois chegariam ao oceano, passando pela cidade de Manaus e Belém. Na época, essa foi uma das maiores e mais difíceis obras do mundo, tanto que quando o grande magnata Percival Farquhar, detentor dos direitos de construção, disse que venceria o desafio de construir a ferrovia, foi chamado de louco. Afinal, já haviam tentado construí-la 2 vezes e fracassaram. As dificuldades eram muitas. Podíamos dizer que aquela região era considerada o fim do mundo, uma terra inóspita, totalmente desconhecida, cujo único meio de acesso era através do Rio Madeira. O único povoado que existia era uma pequena vila chamada Santo Antônio e pertencia ao estado de Mato Grosso. Farquhar requisitou trabalhadores em 25 portos espalhados pelo mundo. Essa grandiosa obra contratou, durante 5 anos, mais de 20 mil operários. Trabalhadores oriundos de 52 países. Pouco mais de 6 mil trabalhadores morreram durante a construção. São heróis anônimos que iniciaram a construção desse grande e pujante estado de Rondônia, uma terra totalmente desconhecida e com doenças tropicais que só existiam naquela região. Malária, febre amarela, impaludismo, beriberi e outras. Como se não bastasse, uma natureza selvagem, com índios, cobras, onças, jacaré, etc. Para conter o número de óbitos, foi construído o primeiro hospital de doenças tropicais do mundo, o Hospital da Candelária, em 1910. Percival Facuar solicitou que o médico sanitarista Oswaldo Cruz fosse a Porto Velho para conhecer e orientar aos médicos uma solução para reduzir as doenças. Após 20 dias na região, Oswaldo Cruz fez um rol de recomendações, o que diminuiu consideravelmente o número de mortes. A estrada de ferro Madeira Mamoré foi nacionalizada em 10 de julho de 1931, quando o presidente Getúlio Vargas nomeou, através do Decreto 20.200, o primeiro diretor brasileiro da ferrovia, Aloísio Ferreira. A ferrovia teve sua desativação decretada pelo presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, através do Decreto 58.501, de 25 de maio de 1966. A desativação foi gradativa e somente 6 anos depois ela foi desativada definitivamente. Após 60 anos de glórias, transportando os passageiros e principalmente a única riqueza da região, a borracha, os trens da lendária Madeira Mamoré apitaram pela última vez, muitas lágrimas, muitas saudades. A ferrovia se despedia da população, não sendo um acontecimento isolado em Rondônia, pois foi o Brasil que abriu mão das suas ferrovias em troca da opção pela malha rodoviária. Destaco aqui, nobres senhores senadores e senadoras, o senhor Charles Nathanael Schorken, que desembarcou na região em 1910 com sua esposa, a senhora Caterine Tomás Schorken, para trabalhar na construção da estrada de ferro. Tiveram 10 filhos e alguns deles trabalharam na ferrovia, como os irmãos Dionísio, Silas e Paulo. Dionísio Schorken começou a trabalhar nas oficinas da Madeira Mamoré com 12 anos ajudando o pai. Ele exerceu diversos cargos na estrada de ferro Madeira Mamoré até chegar ao elevado posto de maquinista. Hoje, com 90 anos de idade, fala com orgulho do tempo que conduzia os trens, ora carga, ora com passageiros. Senhor presidente, informo ainda que o senhor Dionísio Schorken é membro do PMDB desde o tempo da ditadura, época que o partido era apenas MDB. A estrada de ferro Madeira Mamoré representa o marco da colonização daquela região. Não é exagero dizer que a estrada de ferro Madeira Mamoré é a mãe do estado de Rondônia. Através dela surgiu a cidade de Porto Velho, o território e, finalmente, o estado de Rondônia. Em 2005, a Rede Globo, em conjunto com o Canal Futura, produziu e exibiu a minissérie Média Maria, com a finalidade de retratar a incrível e impossível construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. A minissérie contou com o primeiro time de atores da emissora e foi filmado na cidade de Porto Velho, Guajará-Mirim. Lembro que a chamada na propaganda da Globo sobre a minissérie era uma das mais fantásticas páginas da história do Brasil. Portanto, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, não há como falar em integração nacional sem contar a história da Madeira Mamoré. Não há como contar a história de Rondônia sem falar na Madeira Mamoré. A estrada foi desativada, mas a sua história não pode ser esquecida. Esquecê-la seria negar a luta do povo brasileiro e de Rondônia em particular pela integração nacional. A Madeira Mamoré mudou a nossa geografia e construiu a nossa história. Eu estou certo de que, ao lembrar a história da Madeira Mamoré, podemos trazer à discussão a retomada da nossa malha ferroviária. Para isso, não nos falta geografia, muito menos história. Esse é um assunto que deveria ocupar lugar de destaque nos debates do Senado Federal. Afinal, aqui é a Casa da Federação, aqui é a Casa da Integração. O Brasil, com tamanhos contrastes, com tantas histórias locais, ainda assim manteve-se inteiro na sua história e na sua geografia. Quem sabe uma discussão sobre a Madeira Mamoré, principalmente no momento em que se debate tanta integração entre os países da América do Sul, possa reforçar também a discussão sobre a retomada efetiva da nossa malha ferroviária. Um bom começo nesse mesmo debate pode ser a nossa ferrovia transcontinental, que partirá do litoral norte fluminense, passará pelo meu estado de Rondônia, nas cidades de Vilhena e de Porto Velho, e alcançará a fronteira com o Peru, na localidade de Buqueirão. Lembro aqui que o senador Valdir Raupe foi o relator no Senado Federal da medida provisória 427 de 2008, cujo objetivo maior residiu na modernização do modal ferroviário brasileiro, remodelou a VALEC e incluiu Rondônia no Sistema Ferroviário Nacional, no traçado da Estrada de Ferro 354. O Brasil, sendo uma das principais economias do mundo, precisa dispor da malha ferroviária, compatível com a posição que ocupa no cenário internacional, e favorecer as populações do Norte e do Centro-Oeste, integrando-as ao grande impulso do desenvolvimento econômico e social pelo qual o país está passando. Espero que esta data, portanto, quando comemoramos o centenário da Madeira Mamoré, não seja tão somente um motivo de homenagens, embora tão merecidas, que ela seja um marco para retomarmos a discussão sobre a nossa integração nacional e internacional, sem perder de vista a nossa fiel opção pela democracia e pela soberania do povo brasileiro. Os trens da história da Madeira Mamoré não podem ser desativados, jamais. E quero aqui, ao encerrar, senhor presidente, dizer que assim foi a colonização do nosso estado. Também a linha férrea de Rondon, a linha telegráfica, e depois a colonização na década de 70. Os trabalhadores, os produtores rurais que foram a Rondônia enfrentaram as mais adversas dificuldades, a começar pela falta de saneamento, falta de saúde, foram colonizadores que, na verdade, trouxeram ao nosso estado hoje, o hoje desenvolvimento, o crescimento econômico. Então, eu queria, nesse momento, fazer essa homenagem à Estrada de Ferro Madeira Mamoré e, de modo muito especial, àqueles mais de 6 mil cidadãos que morreram na sua construção. Deixo aqui a minha palavra de homenagem nesta feliz data, que é exatamente hoje, 1º de agosto de 2012, que a nossa estrada completaria 100 anos. Meu muito obrigado a esta casa, muito obrigado, senhor presidente Sarney, muito obrigado, senhores senadores.